programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, hoje é 31 de outubro de 2016. Não faço ideia de qual é o número. Ideia eu faço, é
103.
103?
103.
Perfeito,
103. E hoje, Leandro e Amin, Halloween ou Dia do Saci?
Então é Halloween, né?
É Halloween?
Eu não sei, é o Brasil que adaptou, não é?
É, inventaram o tal do...
Você pode ser disruptivo e se fantasiar de saci no Halloween.
É, porque aquela história de colonizado e tal.
Ah, o isentão, né? Você faria isso.
Tem isso. É. Estamos no estúdio. Eu, Leandro Amin, Matias Pinto, já deu. Todos já demos o ar da nossa graça aqui, da nossa voz.
Ou falta de.
Ah, exatamente. A Matilha da notícia. O Felipe Lobo, o cardeal do vocábulo Felipe Monsanto.
Felipe Monsanto?
O que eu falei?
Felipe Monsanto, você falou.
É uma mistura.
Bruno Monsanto. Bruno Monsanto, eu gostaria de...
É o Monsanto com 1,80m careca. É.
Exato. Mandando um abraço também para Paulo Júnior, que não tá, né? Continua se tratando. Que loucura você não poder pisar, né? Não pode pôr o pé no chão. Aí ele tá ainda lá se tratando. Em breve espero que seja você também, Lobo. Não porque eu quero isso, mas você precisa.
É, né? Assim joelho... que o plano de saúde parar de querer me ver mal, né?
E o Paulo Júnior, que essa é muito boa, né? A gente tem que pôr no ar aqui, que o cara mora em São Bernardo, ele queria ver o jogo do Oeste, que é de Itápolis. E o Oeste, que é de Itápolis, tá com o time alugado pelo...
De Osasco.
Pelo Osasco.
Mas joga em Barueri.
Tá jogando em Barueri. E a Sport TV não passa o jogo pra São Bernardo, porque... É, não é a praça.
É.
E assim, tinham 50 pessoas no estádio, né? Eu lembro, pô, da nossa infância, Lobo.
Se passasse ia ter 25, é por isso.
Exato. na nossa infância era muito legal quando aparecia o Luciano do Vale, felizão, assim, lotou o estádio, aí abrimos pra praça. É. Né, como, puto, João Jorge Sade, que cara generoso. Né? E passava aqueles Ponte Preta assim, de Série B e tal. Era. Bem divertido.
Segunda noite, né?
Segunda noite.
Série A2. Santo André e... Sei lá quem. Araçatuba.
Linense.
E muito jogo do Santos, que entrava de branco, saía marrom, né? O tempo que o gramado da Vila Belmiro era
quando
horrível.
A Vila Belmiro era, né, um alçapão, não no sentido de terror para os adversários, mas terror para o próprio Santos,
aliás,
né? Que o gramado
pergunta,
era horrível.
Né? Há 35 anos que o Banco Itaú tem aquela propaganda na escadinha da Vila Belmiro, na linha de fundo, né? Quanto custa, né? Se eu quiser tirar o logo do Itaú.
Quiser colocar lá
Central 3.
Será que é um contrato vitalício?
Deve ser vitalício, não é possível.
Vocês viram que o Santos rescindiu o contrato vitalício com o Pelé e o Pelé não morreu?
É uma nova definição de vitalício.
Contratos vitalícios já foram melhores, né? Já foram mais...
Pesado. A gente agradece a sua participação, se você participar, e a sua audiência, se você ouvir. Você participa se quiser, e se não quiser participar, quiser só ouvir, fica à vontade também, porque tem nada mais chato do que o cara que fica enchendo o som, participa, dá seu comentário. Velho, faz o que você quiser, se quiser ficar de boa e só nos ouvir, tudo bem. Inclusive, se você estiver ouvindo depois o podcast, não vai adiantar muito. Você põe nos comentários lá no trivela.com ou no central3.com.br. A gente responde e vem falar na outra semana. A gente do Direto para a Trivela, a gente tem Adolf Hitler, tem Mauro César Pereira, tem Emily Lima, tem...
Sortido, hein?
São três nomes.
Eu não consigo pensar numa relação.
Bastante distintas, né?
Ficou parecido as listas do Faustão, que eu mando abraço. Pessoas nada a ver. Vamos falar também um pouquinho de Copa do Brasil, que está no meio, né? E Deus que me livre de morrer entre a ida e a volta de um mata-mata, né? Morrer sem saber...
Quem classifica.
Morrer no meio de um confronto deve ser horrível. E também sobre a reta final do Brasileirão, onde vamos decidir aqui hoje se, afinal de contas, acabou ou não o campeonato.
Inclusive por cima do STJD. O que a gente decidir, nem o STJD, nem Deus pode mexer mais.
Exatamente. Pessoal palmeirense que estiver ouvindo, se a gente decidir que acabou o campeonato, sim, pirulita pras ruas, vamos comemorar. Já
primeiro, compra caixa de cerveja.
Vamos direto para a redação da Trivela, onde um mito do futebol foi vasculhado por Felipe Lobo. Eita. Companheiro, Adolf Hitler era torcedor do Schalke 04?
Então, né, essa história aí é meio velha, né? A gente começou uma nova série aí na newsletter, quem assina a newsletter já recebeu isso na sexta, e a gente publicou hoje no site. Porque sempre, muita gente fala, né, já que nazismo e Segunda Guerra são temas muito frequentes nos programas de história ou programas de canais de documentários...
Você gosta?
Eu gosto. Mas, e nas revistas, né, você vai na banca, sempre tem alguma das revistas de história falando de nazismo ou Segunda Guerra, né?
Sempre. Já diria Charlie Harper, sempre a semana nazi no History Channel.
E aí, por algum motivo que eu nunca entendi porquê, as pessoas repetem meio que telefone sem fio que você sabia que o Hitler era torcedor do Schalke? E a justificativa, e eu fui procurar isso, porque eu já tinha ouvido essa história, e eu tinha, na verdade, na semana passada eu li um texto que falava disso, citava assim, en passant.
En passant.
que Hitler... Schalke 04, que tinha como torcedor ilustre, Hitler, primeiro que não acho que é ilustre. Segunda coisa que eu vi, mas da onde que as pessoas tiram? Porque.
Você ficou com a pulguinha atrás da
orelha.
Fiquei
com a pulga atrás da orelha. Como a gente já tinha uma série na Trivela já pensada, né? Vamos inaugurar com essa. Porque o Hitler, como muita gente sabe, nasceu onde hoje é a Áustria, né? Na época que ele nasceu, no Império Austro-Húngaro. Então, mas da onde que o cara foi ter relação com Gelsenkirchen, né? Que não tem nada a ver com a Áustria, né? E aí a gente foi ver que, na verdade, a única relação que as pessoas fazem entre Hitler e Schalke 04 é porque o Schalke ganhou 7 títulos alemães e 6 deles foram no período do nazismo. E aí aquela coisa, eu chamei de teoria Tostines, que é assim, as pessoas, como o time ganha muito no nazismo, então ganhou muito, então o nazismo fez ganhar muito. Que é uma relação meio estúpida, na verdade, né? Porque Gelsenkirchen, nessa época, início do século, a gente tem que lembrar que era Minas, né? Vivia de mineração. E essa, no começo do século XX...
Corrida armamentista.
Essa era uma indústria que gerava muito dinheiro. Então, Gelsenkirchen tinha muito dinheiro. Tanto que os jogadores, você vai pegar a história de jogadores dessa época, muitos deles são filhos de mineiros, né? E aí fizeram essa relação meio estúpida com Hitler. Sendo que o Hitler, pelo que a gente vê em todos os registros, não tem nenhuma relação com o futebol, né? Não tem nenhum momento. O único momento na história que tem documentos registrados da relação de Hitler com o futebol é na Olimpíada de 36, que, aliás, ele vai ver um jogo da Alemanha contra a Noruega e a Alemanha perde. Quer dizer, ele ainda era um puta de um pé frio. E aí até o próprio... A gente fala, o The Times, em inglês, britânico, né? Fez uma matéria dos 50 piores torcedores do mundo e colocou o Hitler como torcedor do Schalke. E a galera do Schalke, a Relações Públicas do Schalke, mandou uma carta que eles fizeram, já tinham feito em 2004, um estudo sobre a história do Schalke, né? Então, para ver a relação do nazismo com o Schalke. E não existe, na verdade, uma relação. E tanto que eles falam, o Hitler, se ele era um torcedor, ele era um torcedor de sofá, porque ele nunca veio no nosso estádio.
Tem um paralelo...
De sofá na época que não existia televisão,
não existia,
né?
Sofá. No rádio. Mas tem um paralelo sul-americano também, que é o caso do Pinochet, né, que sempre é associado ao Colo-Colo. Ele até foi... O Colo-Colo nomeou ele presidente de honra, mas ele também nunca foi ligado no futebol. Era de Valparaíso e, justamente para citar o time da cidade, falava que torcia para o Santiago Wanderers, mas também...
Só por...
cerimônia, assim, né? Então, tem que tomar cuidado sempre com
essas relações,
com essas, né, relações com a história, com períodos ditatoriais, que é bastante complicado.
Né? É perigoso, né? Você ficar fazendo esse tipo de relação sem... Porque, assim, ninguém questiona, né? De onde veio essa história, né? Quem inventou isso? Porque, tanto que eu fui um amigo meu mora em Berlim, e ele falou que, olha, isso é uma coisa que meio assusta os alemães, não é uma coisa que se fala aqui. Então, eu não sei de onde surgiu. Acho que me parece um pouco aqueles mitos entre... que a gente até falou no começo do ano, de... Torcedor da Inter chama o estádio de Giuseppe Meazza e torcedor do Milan chama de San Siro. E a Estela, Estela Suganuma, que foi repórter, fez essa matéria pra gente lá na final da Champions, perguntou pros torcedores e os caras riram, falaram, ninguém fala de Giuseppe Meazza. É mais ou menos chamar o Morumbi de Cícero Pompeu de Toledo, assim.
É como se os torcedores fluminenses chamassem de Maracanã e os do Flamengo chamassem de Mário Filho, que era torcedor do clube.
Alguém inventou esse mito e virou uma coisa, né, batida.
Vocês gostam de imaginar as pessoas vendo o jogo? As celebridades, assim? Às vezes eu fico pirando, tipo, Stefano Cessian. Será que ele é Botafogo mesmo? Assim, fica nervoso.
Fala da boca pra fora,
xinga,
né?
No WhatsApp. Tem
aquele ator, como é que é o nome? Eu até esqueci dele. Ele é do São Paulo. Que participa até da vida política, ele já até criticou.
O Henrique Castelli.
Ele publica no vídeo, no Instagram dele lá, às vezes.
Viaja
pra ver o time. Ele é meio doente pelo São Paulo.
A Ana Maria Braga é muito palmeirense, dizem, né?
Mas
eu duvido que ela pare pra ver um jogo assim, né?
Você imaginou ela sofrendo contra o Santos, assim, nesse fim de semana, vendo o jogo na TV, xingando.
Cornetando
esse cuca maldito.
Sendo barrado na Turiaçu.
Xingando policial, né? A rua é de todos.
É de todo mundo e tal,
Eu vou separar aqui duas em uma, né? Ó, sou a favor, gosto, quero que tenha mais, já que a gente está falando direto da redação da Trivela, essas entrevistas, duas entrevistaças que são dois nacão de carne mesmo, coisa grande,
gordo.
Leitura boa para passar 15, 20 minutos lendo, e uma com a Emily Lima, que é a atual treinadora do São José Feminino, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, e ela estava muito, muito abalada com essa derrota, era muito importante do ponto de vista pessoal para ela, e porque o São José Clube vive uma crise muito grande. Ela, inclusive, no começo do ano que vem, vai treinar o São José dos Campos.
Exato.
Né, que é
que ela foi convidada.
Que é uma espécie de clone lá, que é um time que não
está... Um time criado, né?
Exato.
No sentido... que foi artificial. Todo time é criado em algum momento.
Criado artificialmente e... Primeiro para fazer concorrência com cores e distintivo e nome parecido, mas agora está realmente se apropriando das pessoas mesmo.
Então, pois é. Do material humano.
Até porque o São José, o tradicional, né, está lá vivendo uma crise na série.
Desceu para a segunda divisão. De segunda que é a quarta.
Né? Enfim, vale o papo, vale ler que a Emily Lima é uma das boas cabeças e fala sobre a questão da mulher como treinadora. Aí ela tem a vontade, inclusive, de treinar um time masculino um dia, e também um papo com o Mauro César Pereira falando sobre, colocando a própria profissão no divã um pouquinho para refletir, analisar quais são os atalhos que a imprensa pega para analisar o futebol e não deveria pegar, já que deixa a análise do futebol mais pobre quando pega esse atalho, enfim, fala sobre clichês e tudo mais. Eu quero que vocês explanem um pouquinho sobre ambas.
Bom, para falar da Emily, a gente fez a entrevista antes da final, né, e falamos bastante de muita coisa com ela. Eu quero destacar duas coisas da entrevista dela. Uma é, ela achou que aquela comparação, que até foi algo que o Bonsante destacou quando a gente viu a entrevista pela primeira vez, eu achei bem relevante, dessa comparação com o feminino, do feminino com o masculino nas Olimpíadas, que muita gente fez de boa intenção, mas na verdade era muito nociva e até um pouco preconceituosa, porque existia essa coisa de... Olha como o feminino está jogando e o masculino não. Como se, assim, até as mulheres estão jogando mais.
Tem um pouco disso.
Isso é bem nocivo,
também,
né?
O que também eu acho nocivo é que você chama atenção para uma disparidade que existe, né?
Pois é.
Entre o masculino e o feminino. Então, quando você fala, a Marta é melhor que o Neymar, aí você vê o Neymar jogar e você vê a Marta jogar, ou você vê o time feminino jogar e o time masculino jogar, fica visível que há uma diferença ali. Não é culpa das mulheres, né? Porque as mulheres jogam pior do que os homens geneticamente, mas é porque o esporte começou muito depois, né? No Brasil, começou
há 30
no final
e poucos
do século.
Anos, né?
É um esporte que até, por ter esses 30, 40 anos só, ele até se desenvolveu rápido. Mas o masculino vem há 150 anos sendo disputado profissionalmente e organizadamente. Então, acho que é nocivo também porque você chama atenção a isso e quando a pessoa vai olhar, não é isso que ela vê. E aí ela fica, né, ela acaba diminuindo o futebol feminino. Não acho que tenha que haver essa comparação. O futebol feminino é uma coisa, o futebol masculino é outra coisa. Os dois merecem o mesmo respeito, o mesmo espaço e o mesmo de tudo. Mas são duas modalidades diferentes.
E outra coisa é ela falando que os homens não precisam provar e a mulher, quando vai se colocar como técnica, precisa provar. E aí muita gente respondeu pra gente, vai falar isso logo no Brasil, onde técnico não dura nada. E ela não estava falando de duração no emprego. Ela estava falando de ser contratada. É antes disso. Então, assim, você não dá oportunidade para uma mulher, e a gente está falando da Emily Lima, que talvez, pelo menos em termos de... ela é a mais conhecida técnica mulher, e talvez é uma das mais qualificadas. Ela tem certificado da CBF de como treinadora, e ela quer se capacitar mais, por isso que ela até aceitou esse convite que você falou, Yamin, do São José, do outro São José, né? Para participar, e ela vai inclusive participar da Copa São Paulo como auxiliar, porque ela quer trabalhar nesse ambiente, e ela diz que tem vontade de trabalhar no masculino, né? Então, até por causa das dificuldades do feminino, porque ela falou, por exemplo, que o time do São José é feminino, basicamente depende da prefeitura, o que é muito complicado, né? Porque muda de 4 em 4 anos o prefeito, em tese, né? Então, pode mudar de um dia para o outro.
E o Mauro César, a gente conversou com ele sobre a questão da imprensa das organizadas, porque foi aí uma semana e pouco, né, depois do caso do Mineirão, do caso do Maracanã, né, depois do Mineirão, que se falou muito sobre torcida organizada, violência nos estádios e tal, e ficou bem visível como muita gente, na hora de falar sobre isso, recorre a clichês, a preconceitos, que, como todos os clichês e preconceitos, são... derivados da falta de informação, né?
Reducionistas.
São reducionistas, porque é uma maneira fácil de falar do assunto. O Mauro César, ele não tem esse... ele, dos jornalistas brasileiros, eu acho que ele é o que mais entende desse mundo. Ele não tem nenhum papapá na língua de criticar a imprensa. E ele mesmo disse que é isso, preconceito é falar pro público, né? Você sabe qual o público que você quer atingir. Ao falar essas coisas, sabe qual que é o público que vai gostar disso. E eu acrescento, e também é uma discussão que o Mauro César já esteve no centro recentemente, que falta um pouco de arquibancada para muitos jornalistas esportivos do Brasil, porque quando a pessoa não vai ao estádio, ela primeiro assim, não consegue entender a cultura da arquibancada, o que acontece ali, quem que está ali, vendo pela televisão. E segundo, para ela tanto faz se a polícia bate em torcedor, se fecha a rua ou não fecha. Ela não vai pro jogo mesmo, ela fica em casa, então não interfere na vida de torcedor dela, né? Se ela ainda tiver uma delas. Então é fácil também dar soluções exageradas, soluções que não vão mudar em nada, só para ter para as aparências ou para pouco efeito diante do problema que essa solução cria. Então eu acho que é uma discussão bem interessante.
E para finalizar, aí ele falou também de o jornalismo, ou melhor, os veículos, tem muitas vezes usado, assim como o reducionismo dos clichês, também tem relação com o jornalismo sendo substituído pelo entretenimento, né? Em muitos casos, assim, é mais fácil você se apegar a conceitos ou a coisas engraçadinhas do que fazer uma análise aprofundada. Porque, por exemplo, a gente perguntou para ele por que não se investiga, então, a relação, o que acontece nessa relação tumultuada entre PM e torcidas organizadas. Não é simplesmente a PM tá batendo nos bandidos e eles são todos bandidos e tem que apanhar. Tem mais aí, mas ninguém se aprofunda, porque também falta reportagem e sobra piadinhas.
O Felipe Lobo e o Bruno Bonsantes estão vestindo capacete agora, pois estão sendo soterrados de razão. Nossa. Vocês estão certíssimos. Assino embaixo o que ambos disseram, e as duas entrevistas estão no site da Trivela, trivela.com. Você entra lá e pode ler que vale a pena.
Colocaremos o link no post também.
Cabeças legais, e ambas entrevistas assinadas por Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo, um filho de São José dos Campos, correto?
Exatamente. Inclusive, perfeito, entrevistou a Emily lá em São José.
Ah, foi em loco?
Lá na toca do São José.
Por isso que a entrevista tem um cheirinho diferente, um cheirinho joseense, o pôr do sol mais bonito do mundo. É de São José dos Campos, não à toa o INPE funciona lá. Realmente, nós temos a nossa própria aurora boreal. Inclusive, eu falei cheirinho para tentar pegar um gancho aqui, porque falaremos agora de Campeonato Brasileiro. O Flamengo esteve ganhando, depois esteve perdendo e terminou empatando. Um jogo que teve 15...
Um jogaço, aliás.
Um jogaço de 15... os 15 minutos finais... absolutamente malucos, mas que no fim das contas não ajudou nenhum nem outro. A sorte é que o Santos ajudou os dois, né? O Santos foi o terceiro protagonista da partida no Mineirão, pois bateu o líder, entrou no bolo e agora deixou praticamente um empate triplo na segunda colocação. Esses três times que estão na segunda colocação em empate triplo, quase, tem fôlego para fazer mais do que fizeram nesse fim de semana ou até agora? O Palmeiras, vale lembrar, perdeu o jogo para o Santos, não fazendo uma boa atuação, e vai enfrentar um Internacional que é um adversário que está fragilizado, mas também necessitado muito da vitória, então vai jogar uma partida muito decisiva. E 5 pontos, na verdade, a gente pode pensar que são 2 rodadas. Significa isso que segunda-feira que vem a gente pode estar falando aqui de uma chance de inversão de liderança na rodada que vem, né? A gente vai falar sobre isso? A gente pode falar sobre isso?
Caso aconteça um desastre, né? Porque a gente até tem falado muito sobre qualidade de futebol dos times que estão na ponta. E eu concordo que o Palmeiras não tem jogado muita coisa mesmo.
Eu só estou fazendo advogado diabo.
A questão é que ninguém tem jogado muito, né? Assim, até ninguém. O Flamengo fez uma boa partida no jogo contra o Atlético, mas mostrou os problemas que mostra em outros jogos, né? Que mostrou em vários jogos já, a ponto de dominar um primeiro tempo de um jeito e de ser dominado completamente no segundo, né? Então, e mesmo o Santos, né, Monsanto, não é que fez uma partidaça também, né?
Foi um jogo que estava caminhando bem para um 0-0, né? Que inclusive era que o Palmeiras assinaria embaixo na hora ali. Porque essa derrota para o Santos, para o Palmeiras, era uma derrota mais ou menos esperada, né? A gente colocava ali
ninguém espera perder, mas se perde, você entende.
Tudo,
né?
Bem, é assim. Porque o Palmeiras não ganha na Vila já faz, acho que desde 2011, não ganha do Santos na Vila. O Santos na Vila, o Santos Dorival é muito forte, né? Então era assim, tava dentro da conta. O Palmeiras tinha 2 rodadas pra jogar fora e uma delas era essa. E como o empate dos 2 candidatos ao título, ainda melhora a situação, porque o Palmeiras agora tem uma rodada e meia, porque pode empatar um dos jogos. Então, a matemática segue favorável ao Palmeiras, que é uma expressão que eu adoro, como se a matemática fosse subjetiva, né? Para
ser
favorável
ou desfavorável
para alguém.
Matemática vestida de Parmeira,
exatamente,
né?
Exatamente. Porque o que o Palmeiras precisa é de 10 pontos.
Os números são verdes.
Né? São 5 rodadas, 10 pontos. Que na conta é ganhar os 3 em casa, empatar com o Vitória na última rodada e pode até perder do Atlético Mineiro. Isso é, se o Flamengo ganhar todos os jogos. Ganhar os 5.
Esse é um grande detalhe, né?
Porque o Flamengo também não tá jogando muito bem. Tem o Botafogo na próxima rodada, que é, na minha opinião...
É um clássico,
que é o time que, na minha opinião, que vem melhor jogando futebol no Brasil nos últimos tempos.
Pegar os
assim.
6 primeiros aí, talvez seja o que mais tem jogado.
Exatamente. E depois ainda tem o Santos na Vila, né? Mesma situação do Palmeiras. Então são 2 jogos que dificílimos pro Flamengo. A questão com o Palmeiras é realmente desempenho. Porque em condições normais, um líder deveria ganhar 10 pontos desses 5 jogos sem grandes problemas. O problema é que o Palmeiras vive um paradoxo, né? Porque o Palmeiras, ele é regular em resultados e joga mal, desde os últimos jogos pra cá. Então você fala, como que um time ficou 15 rodadas invicto e você não tem confiança que nas últimas 5 rodadas ele vai fazer 10 pontos? Porque o Palmeiras joga muito ali no fio da navalha. Contra mesmo o último jogo que lembram... Que o Palmeiras jogou bem foi contra o Curitiba. De fato, ganhou de 2-1 em casa. Assim, não levou susto, mas também estava ali,
né?
a um escorregão de empatar. Contra o Sport em casa, ganhou também novamente de 2-1, a um escorregão de empatar. O Palmeiras ele ganha, tem conseguido ganhar os seus jogos, mas não sobra nada, não tem nenhuma sobra ali no de desempenho, nenhuma folga, nenhuma tranquilidade. Então, por exemplo, não é nenhum absurdo, na próxima, vocês falaram da próxima rodada, o Palmeiras empatar com o Inter em casa e o Flamengo ganhar do Botafogo. Aí fica 3 pontos. Isso não são resultados... são improváveis pelo momento das equipes, mas não são resultados absurdos. E aí na próxima rodada o Palmeiras pega o Atlético Mineiro e o Flamengo pega o América Mineiro. Então, o campeonato ainda está aberto, na minha opinião, porque o Palmeiras não mostra no desempenho em campo a confiança de que ele vai tranquilamente conquistar os pontos que ainda precisa. Porque da mesma forma, pode empatar com o Inter em casa, pode empatar ou perder do Botafogo em casa, que está jogando essa bola que eu já falei, e perder do Atlético fora. E aí a conta não bate sem depender do Flamengo. Então acho que ainda tem campeonato pela frente, muito em função do que o Palmeiras não conseguiu apresentar de futebol nessas últimas rodadas.
Vale lembrar que o Santos que venceu o Palmeiras nesse último... Ontem, né?
Anteontem. É que essa rodada, eu acho que deve ser a mais longa da história do Brasileirão. De quinta a segunda.
Ah, não, teve a do primeiro turno, foi ainda mais longa, né? Teve jogo na quarta, na quinta, não sei.
É verdade, o primeiro turno das eleições teve isso.
É possível, pelo menos eu concordo com a afirmação de que o Santos é o que mais sofreu com questões fora do bola e campo, seja por perder jogadores, seja pelo orçamento menor que os seus principais rivais. O que faz o Santos seguir nessa briga? É a pergunta que eu faço para Felipe Lobo.
Olha, o Santos é difícil, né, de você entender o funcionamento do Santos, sendo que perde muitos jogadores, né? Agora, eu acho que tem um ponto que a gente sempre precisa ressaltar, porque é raro no Brasil, que é o trabalho do Dorival ser o mais longo entre os 20 do Campeonato Brasileiro hoje, entre os técnicos, né? É um técnico que já está mais de um ano no comando, e isso tem sido raro, né? Assim, são poucos os times que têm técnico desde o começo do ano, e aliás, o Dorival é desde o ano passado, né? Isso ajuda, porque o Dorival conhece melhor o elenco e as capacidades dos jogadores, e a capacidade de se adaptar de cada jogador a uma eventual mudança. Que, por exemplo, quando o Gabriel saiu, né, do time e saiu para a seleção e depois saiu vendido, ele conseguiu achar uma solução em casa que pouca gente apostava, que era o Vitor Bueno, né? Entrou muito bem no time e conseguiu encaixar, tanto que ele está fazendo falta agora, né? Que se machucou, não jogou contra o Palmeiras, por exemplo, e fez muita falta. Então, acho que tem um pouco disso e tem um pouco do Santos ser o time que tem menos pudor, digamos, de jogar garotos ali no time. E não só garotos, importante, né? Às vezes o Jean Mota, por exemplo, que veio do Fortaleza, ele também foi colocado no time nessas situações para substituir um jogador importante e entrou com confiança. Parece que já era da base do time, né? Sim. E até tem gente que acaba confundindo, porque ele é um garoto também.
Acho que é o trabalho do Dorival também, não só ser longevo, mas também ser bom.
Ser bom,
e
né?
E aí tem o dilema da Tostines de novo, né?
É bom porque é longevo.
E acho que se não tivesse bom, não teria sido. Porque não vejo no Santos essa filosofia de vamos manter um técnico a qualquer custo.
Aliás,
tá mantendo
que clube,
porque tá funcionando,
né?
Nenhum clube tá mantendo porque tá funcionando. E mesmo assim, acho que às vezes o Dorival é um pouco vítima do sucesso, porque ele consegue montar um time que briga pelas primeiras posições e joga bem e ganha muito bem em casa e joga na Copa do Brasil, mas aí quando vem o fracasso, né, ele às vezes é um pouco cobrado até, eu vejo isso, mesmo sem ter um elenco à altura dos outros sem ter expectativas reais de título ali por orçamento, por elenco, ele consegue levar perto, mas, né, embora tenha, na minha opinião também, tomada a decisão errada na reta final do campeonato do ano passado, né, quando poupou muito para a Copa do Brasil e também foi atrapalhado pela diretoria que aceitou a mudança de data da final da Copa do Brasil no momento em que o Santos estava muito melhor do que o Palmeiras. Mas acho que além disso tem a questão dos garotos, porque quando você tem menos orçamento e você começa a apostar em garotos, você vai achando ali o Thiago Maia, você vai achando o Vitor Bueno, são jogadores baratos que não exigem investimento, não exigem contratação, não existem, né, que você pague uma multa rescisória ou faça uma negociação, e também servem para repor as perdas. E também tem uma coisa que eu gosto do Santos, é que é um estilo de jogo muito bem definido, né? Então, você tira uma peça, coloca outra peça e tal, o time sabe como ele tem que jogar, sabe como joga melhor daquela forma, e às vezes não dá certo, às vezes dá certo, mas sempre insiste nisso. E acho que é um ótimo caminho para um time, né, saber como jogar, mesmo tirando um jogador ou outro jogador, e o Santos consegue, assim, estar na briga pelo título neste momento é incrível para o Santos, né?
Se a gente for pegar em termos de orçamento, talvez o Santos só esteja à frente de Botafogo e Atlético Paranaense, entre os seis primeiros,
exatamente,
porque certamente gasta menos que Palmeiras, que Flamengo, que Atlético Mineiro, todos esses times gastam mais do que o Santos, né? Então, inclusive de jogadores, né? Jogadores pesados. O Atlético Mineiro se dá o luxo de deixar o prato no banco, então
exatamente.
Não é todo mundo que tem esse luxo, né? O Santos tem o Rodrigão no banco, que até foi uma boa contratação, né? É, mas é um jogador que veio de, é uma aposta, é muito mais barato. É, então o Santos tem o mérito ali de conseguir jogar os garotos e acho que misturar um pouco com essas contratações que se encaixam no time. Não são gênios, não são super craques, mas funcionam, né?
E sempre que vocês falam a palavra a Vila, né? Que é o jogo do Santos, porque quando é na Vila, tá, eu lembro do Wilson Robert, um amigo da família, que certa vez falou pra mim que tava com muita saudade da minha mãe, que ele nem lembrava mais qual tinha sido. Eu falei, pô, nem lembro qual foi a última vez que eu a Vila. Eu acho que foi o foi o erro de conjugação mais bonito que eu já vi na vida. Um grande abraço a Wilson Robert, o moço da Ilha do Governador. E o Paulo Júnior, ele tem uma provocação aqui para nós, voltando um pouquinho para o líder, já que a gente já decidiu aqui que o campeonato não acabou, né? Se o Santos tá na briga, o campeonato não acabou.
Acho que está muito na mão do Palmeiras, mas não acabou.
Perfeito.
99%?
Não, 99 é muito, mas aquele 1%.
O Paulo Júnior lembra que usa o exemplo do livro dos 100 jogos, dos 20 jogos eternos do São Paulo. E nesse livro, o jogo do gol 100 do Rogério Ceni tá. Porque é um épico, porque você ali desenha toda uma biografia em um lance, então é um jogo que não sai da memória. No entanto, o jogo do tricampeonato não tá. O jogo contra o Goiás não tá. Ou seja, a memória do torcedor vai muito, muitas vezes guiada por esse elemento épico. E em cima disso, esse time do Palmeiras conseguiu construir alguma coisa parecida com isso? Tem um jogo que a gente possa falar? Esse foi o jogo da temporada ou esse jogo está por vir?
Difícil, hein?
Eu acho que... Acho que não teve. Acho que o do Flamengo teve potencial para isso, né? Se tivesse feito um gol ali no fim, teria sido, de fato, um jogo épico.
Talvez teve
o jogo contra o Grêmio, que teve muitas reviravoltas e choveu, e foi um negócio meio, né, louco.
Corinthians e Itaquerão, foi
uma vitória
um
bem
clássico,
positiva.
Foi uma grande vitória, mas também não foi um jogo épico, porque o Corinthians não jogou nada, né? Então, foi uma vitória que ficou, foi relativamente tranquila pro Palmeiras. Esse foi o último grande jogo do Palmeiras. Jogaço mesmo.
Que dominou tão completamente que se deu ao luxo de tirar o pé no segundo tempo.
Exatamente,
né? Porque o Corinthians não ameaçava nada.
Até por isso. Mas o Palmeiras não é o time dos grandes jogos mesmo nesse Campeonato Brasileiro. É o time da regularidade, né? Um time que ele mantém o jogo travado durante muito tempo e consegue vencer. Esse, pelo menos, é o Palmeiras dos últimos dois terços do campeonato, né? Há uma separação clara no campeonato do Palmeiras a partir da 14ª rodada. Até a 13ª, o Palmeiras era um time. A partir daí, ele virou outro. E o grande mérito é ter conseguido, mesmo com menos desempenho, os resultados. Mas fez algum grande jogo. O Palmeiras venceu o Inter no Beira-Rio, que depois descobriu-se que não era tão difícil assim, né? Porque na época que venceu, o Inter ainda estava lá na frente. Depois mostrou que está brigando contra o rebaixamento. Então, dessas 33 partidas do Palmeiras, não consigo citar mais nenhuma, que foi um grande jogo.
Fez um jogo relativamente tranquilo com o Flamengo em Brasília, mas não era o Flamengo que disputava o título.
Sim,
né?
Era
o
Flamengo,
era outro
já
Flamengo.
Fragilizado. O Palmeiras, na verdade, assim, ele ganhou do Flamengo em Brasília e empatou em casa. Ele empatou, perdeu do Atlético Mineiro em casa.
E joga fora agora
e não ganhou nenhuma das duas do Santos, né?
O Cruzeiro empatou
0-0 e perdeu de 1.
Então, o Cruzeiro, campeão de 2014, também não ganhou de nenhum dos times que estava brigando em cima. Mas, justamente, para ser campeão, você não pode perder os pontos bestas, como dizem. Né? Justamente, o Cruzeiro tinha um aproveitamento muito bom com os times da segunda metade para baixo do campeonato. Enquanto que os outros justamente tropeçavam nesse adversário.
Dá para dizer.
Se o Palmeiras, por exemplo, não ganhar do Atlético Mineiro fora de casa, empatar com o Atlético Mineiro, que já é um
resultado,
bom resultado.
Normal.
O Palmeiras pode até ser campeão, tendo ganhado apenas um jogo contra os três primeiros, né? Considerando
o Santos.
Mas essa coisa de o Cruzeiro fez muito isso, que é os jogos em que ele era favorito, claramente favorito, ele vencia. Né? Ele dificilmente deixava de somar pontos nesses jogos. E até se a gente pensar um pouco, aconteceu muito em vários campeões, assim, né? Eram times campeões nesses últimos anos, eles dificilmente perdiam pontos. Claro, sempre acontecem tropeços, né? Mas são raros entre os campeões, né? Então, e também a gente tem que pensar que o primeiro terço do campeonato, o Palmeiras dominou amplamente, né? Era muito tranquila a navegação do Palmeiras no campeonato. Nesse primeiro terço, depois começou a ter mais concorrência. Tanto que a gente falou, ganhou do Flamengo. Quando o Flamengo não era nem candidato ao título, a gente não sabia nem se o Flamengo ia brigar por Libertadores.
Não tinha nem confirmado ainda a contratação do Diego,
não,
por exemplo.
Não tinha. Não, nem Diego, nem Rafael Vaz, nem Hever.
O Hever já tava. No jogo de Brasília ele já tava. Já.
Tem certeza? Porque quem falha é um zagueiro da base.
O Vaz não tava, veio depois. Mas o Hever já tava. O Hever veio mais no começo do ano porque tava encostado no Inter, né?
Depois do 5x0.
De qualquer forma, era um time que era bem diferente do atual e não fez frente ao Palmeiras, né? Naquele momento o Palmeiras era muito superior ao Flamengo, né? Que é o que a gente sempre fala de... Quando a gente olha para o campeonato, né? Quando a gente vai chegando no fim, sempre fica essa sensação, ou pelo menos para algumas pessoas, de que, putz, tal time não tá jogando nada, ou então o campeão não tá jogando, o time que tá na frente... Não está jogando grande coisa, né? E a gente tem que pensar que é um campeonato muito longo, né? O campeonato é feito de vários momentos, né? Então, não teve... Se a gente tivesse, por exemplo, um Santos jogando muita bola, eu acreditaria mais na perda do título, porque poderia... Não... Mas não tem nenhum time que você aposta embaixo na tabela do Palmeiras, Flamengo, Atlético, Santos. Nenhum desses é um time que você fala, putz, esse time vai ser difícil ser batido. Porque o Santos ganhou do Palmeiras, mas pode tranquilamente se tropeçar na próxima rodada, porque não, embora seja um time que o Dorival tem bom desempenho, mas não é um time... É um time que perdeu ponto para o América Mineiro, por exemplo, né? Então é difícil você apostar em um desses times, né?
Fazendo um servição aqui, se o debate é Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, os três candidatos ainda a tirar o título que parece perto do Palmeiras... Flamengo pega o Botafogo no sábado, o Santos pega a Ponte no sábado, o Flamengo no Maracanã, o Santos em Campinas e o Atlético Mineiro fecha a rodada no horário do Abajur, às 7h30 do domingo, no Couto Pereira contra o Coritiba.
Que horário horrível, né?
O Palmeiras, 2 horas antes, enfrenta o Inter em casa.
Uma coisa importante que eu acho, e até acho que o Matias pode falar bem, assim, essa disputa pelas primeiras posições, as três primeiras posições... O título eu acho que é mais difícil para os outros times, mas ficar em segundo ou terceiro é muito importante, né, Matias? Se a gente pensar nas fases preliminares da Libertadores, a gente não tem muita dimensão, porque a gente viu fases preliminares muito fracas, né? O São Paulo, por exemplo, esse ano pegou um time muito fraco, a gente viu vários brasileiros passarem pela fase preliminar de forma relativamente tranquila. Até o Corinthians pegou a LDU, que era um adversário difícil, mas em geral os adversários são acessíveis. Sim. Na próxima temporada a gente deve...
O Corinthians
deve...
pegou a Once Caldas.
Once Caldas,
o Grêmio pegou a LDU.
O Grêmio pegou a LDU, que foi sofrido, passou nos pênaltis. A temporada que vem, a possibilidade de ter confrontos muito mais difíceis, até porque aumentaram as vagas argentinas também, é muito maior, né? E não só argentinas, mas vai ter mais times.
E vai ter mais fases.
Duas fases.
Eu não acho nem que, assim, precise haver confrontos contra times mais fortes para ser... Porque assim, você tem outra fase, né?
Você tem duas chances de ser eliminado.
É o desgaste do calendário também, né?
Você tem o desgaste do calendário, você tem 4 jogos decisivos em fevereiro, e você tem, assim, o dobro do tempo pro seu goleiro escorregar, pro cara ser expulso, pra você fazer um dia ruim ali.
Condições climáticas adversas.
Exatamente. Então, realmente algo...
É um funil, né?
É um funil.
16 times pra 4 vagas é uma briga de foice violenta.
É realmente algo pra você... A gente vê isso muito na Europa, né? Porque a Champions League começa lá atrás pra alguns times.
Começa em julho, né? Pra muitos times.
E embora, assim... em relação a alguns jogos, a diferença de desempenho é muito grande. Mas, por exemplo, o Celtic perdeu de um time de Gibraltar, né? Depois foi lá e ganhou, mas perdeu de um time de Gibraltar.
Isso é o psicológico também, então. Porque o técnico já começa a ser questionado no que seria pré-temporada.
Era um dos primeiros jogos do técnico, inclusive, já vai lá e perde para Gibraltar. Então,
se ele não, se faz, se ele não faz nada, se o treinador do Celtic não fizer nada de relevante na permanência dele em Glasgow, ele vai ser conhecido como técnico que perdeu para o time de Gibraltar.
Exatamente. Não, a gente vai ver a Roma, por exemplo, já caiu fora.
Já meteu 5 no Rangers, então tá tudo bem.
A Roma perdeu na fase preliminar pro Porto, né? Pegou um time. Quer dizer, não ficar em segundo lugar no campeonato italiano custou caro pra Roma, né? Então é uma disputa que é importante. Pode não parecer assim pra Santos, Flamengo e Atlético, pode ser um prêmio de consolação, mas não é, assim, pode significar muito.
Ah, e o próprio Flamengo, que já tem um trauma recente da Libertadores, porque nas últimas duas participações não passou da fase de grupos. O que para um clube brasileiro, devido ao investimento que é feito para participar de uma Libertadores, é um absurdo.
É um absurdo. É,
ainda mais orçamento... o clube do porte do Flamengo.
Às vezes o orçamento do clube brasileiro é maior que os outros todos os outros do grupo juntos. Somados. É. Né?
E ainda mais que o Flamengo, nessas ocasiões, não pegou nenhum grupo considerado
espetacular.
E acima de tudo, para esses clubes que caírem tiverem que disputar as fases preliminares, é bom tomar muito cuidado com o planejamento para esse ano também. Porque vai chegar. Adoram fazer agora, tô na Libertadores, vamos investir tudo que a gente tem aqui, contratar não sei quantos jogadores, gastar e tal. Quando você já está na fase de grupos, isso já é arriscado, porque também é mata-mata, né? É. Mesmo que você passa a fase de grupos, vai saber até onde você vai. Agora, com duas fases preliminares antes, gastar os tubos ali para fazer um time acima das suas possibilidades, apostando na Libertadores, é gestão temerária de manual. Então, se você chegar ali, chegou Atlético Paranaense, conseguiu o sexto lugar, o Botafogo conseguiu o sexto lugar, é para continuar com os pés no chão, e não tentar pegar empréstimo, achar patrocinador, não sei o quê, para tentar deixar o time muito mais forte do que as possibilidades desses times permitem.
Temos ainda tempo para comentar sobre a Copa do Brasil, que está entre jogos, 90 minutos foram disputados, 90 minutos ainda estão a se disputar. O duelo do Mineirão foi vencido com... categoria pelo visitante, e o duelo no Beira-Rio foi vencido com categoria pelo visitante, mas o enredo dos dois jogos é diferente, embora tenha sido parecido na matemática. Primeiro porque o Inter não jogou com o seu time principal, né? E só colocou os jogadores no segundo tempo, ainda assim deu um calor, mas o Atlético Mineiro, desde antes do apito inicial, já era... mais favorito ao resultado do que o Grêmio, por exemplo, contra o Cruzeiro, mas o Grêmio também poupou, tirou um pouquinho o pé do Campeonato Brasileiro para jogar aquela semifinal, e vejam vocês, jogou muita bola contra o Cruzeiro, e aquele momento a 2-0, e a torcida do Cruzeiro calada não pela derrota só, mas pelo domínio, né? O que a gente pode esperar? Quarta-feira tem os jogos de volta, o Grêmio tem a chance de, em casa, voltar a uma final, e o Atlético Mineiro recebe um Internacional que provavelmente, porque empatou com o Santa Cruz em casa nesse fim de semana, provavelmente também vai poupar jogadores.
Eu acho que esse empate do Internacional com o Santa Cruz é um pouco decisivo para a semifinal da Copa do Brasil, porque voltou o fantasma, né? Assim, o Inter conseguiu bons resultados, não que estivesse escapado do rebaixamento, mas tinha encaminhado ali. Aí, ao empatar com o Santa Cruz, o Inter volta porque pode muito bem terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento, né? Pega o líder fora de casa, e enquanto acho que o Vitória pega quem?
O Vitória? O Vitória tem... Nossa, estava aberto aqui. O Vitória pega jogo complicado, pega jogo com o time lá de cima.
Só um minutinho. Ih, rapaz. Pega o Atlético Paranaense em casa,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Que é complicado, mas o Atlético Paranaense fora de casa é um terror também, né? Ele tem uma das piores campanhas. Então é possível que o Inter termine a rodada na zona de rebaixamento. E aí, já tendo perdido por 2-1, foi 2-0?
Foi 2-1.
2-1, né?
2-1
já tendo perdido em casa, né?
Com gol ainda no final do jogo, né?
Exatamente.
Que tornou a situação.
Precisando buscar o resultado contra o Atlético Mineiro, que provavelmente vai estar completo ou perto disso, em casa. O time que briga pelo título, eu acho que não vai dar pro Inter. Ficaria muito surpreso pro Inter.
Porque agora, também, no resultado do final de semana, também faz o Atlético Mineiro focar tudo agora na Copa do Brasil. Porque se tivesse ganhado o Flamengo, aí estaria em uma outra condição, até poderia pensar em poupar um ou outro jogador cansado, mas agora o foco do Galo é na Copa, né? No...
É, e o Inter, além disso, assim, depois desse jogo contra o Palmeiras, ainda tem o Corinthians fora, tem a Ponte antes, né? Pega a Ponte em casa, Corinthians fora, o Cruzeiro em casa e termina com o Fluminense fora. Então ele tem uma tabela bem difícil daqui pra frente e não pode mais se dar ao luxo, né?
Dos times que estão brigando contra o rebaixamento é o que tem a tabela a pior mais tabela. Complicada. Né?
Ele até esboçou se dar ao luxo de poder se concentrar um pouco mais na Copa do Brasil, mas acho que não pode mais, tem que se concentrar mesmo no brasileiro. O outro jogo é um pouquinho mais acessível, mas também pro Grêmio conseguir reverter, pro Cruzeiro conseguir reverter o placar na arena do Grêmio, também me parece difícil de acontecer, embora um pouco mais provável que Inter e Galo.
E outro caso, né, de que o Grêmio também joga todas as fichas na Copa do Brasil, e até tem um peso maior pro Grêmio do que pro Atlético Mineiro, como o Leandro falou, né, 15 anos sem disputar a final da Copa do Brasil, e se somar também a Libertadores de 2007, 8 anos sem disputar um título do primeiro escalão, né?
Uhum.
Então, no caso do Grêmio, e assim como o Cruzeiro também, que ainda também não espantou totalmente o fantasma rebaixamento, está numa situação mais tranquila do que o Inter, e ainda joga em casa na rodada do final de semana. Então, o placar do Grêmio faz ele ser favorito, mas eu acho que esse jogo ainda tem um equilíbrio maior.
É isso, senhores. Nós estamos conversados a respeito de Copa do Brasil?
Sim. Acho que qualquer resultado que não seja classificação de Grêmio e de Atlético Mineiro vai ser uma surpresa. Não tem como esperar mesmo nada muito diferente, até pelo que o Cruzeiro poderia, assim, o que você falou, poderia reverter, mas agora ficou muito difícil, né? Se fosse o contrário, se fosse reverter, tentar reverter em casa, diria que tinha alguma chance, mas... tem chance, porque é futebol, né?
Futebol não é uma caixinha de surpresa,
afinal de contas. Mas aí tá louco, né? Aí, porque se o Grêmio toma 2-0 ou mais em casa e é eliminado, ou eliminado nos pênaltis, aí, pelo amor de Deus,
não é o esporte mais apaixonante do mundo, por esse tipo de coisa.
mas mata-mata não é bom porque é improvável e tudo pode acontecer?
Então, né? Que coisa.
Na reta final aqui, eu vou querer saber de vocês sobre... Porque a gente já falou de Copa do Brasil, já falou do topo da Copa desta árvore, que é o Campeonato Brasileiro.
Bonito.
Mas a gente tem uma questão interessante aí, que é o futebol... Que, por exemplo, a gente olha o quarto, quinto e sexto lugares, que dá vaga também para Libertadores ainda, que talvez é de forma efêmera, pelo menos para dois jogos.
E pode virar sete também, caso o Atlético Mineiro conquiste a Copa do Brasil.
Pode virar sete.
Exato. E o Corinthians é o sétimo nesse momento, é o time mais claudicante aí dessa disputa, o Grêmio atrás, um ponto atrás também, até porque a gente já explicou sobre a Copa do Brasil. Mas à frente deles tem o Atlético Paranaense e o Botafogo, dois times bem... interessantes. O Atlético Paranaense a gente já explicou, já falou aqui sobre, já deu essa pincelada, né? É um time que não é só muito forte em casa, repete o placar muito, né? É 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, no máximo um 2-1, sabe? Realmente um caso para estudo.
Melhor defesa do campeonato.
Junto
com o Santos.
Mas o Botafogo já tem 4 pontos de vantagem pro sétimo colocado, ou seja, tal qual o Palmeiras, que já tá na rodada 35. Pensando, né, não vai perder a posição na rodada 34, o Botafogo não sai da zona de Libertadores antes da rodada 36. E é digno de nota, né?
É digno de nota, considerando o orçamento do Botafogo, que acabou de voltar para a segunda divisão, para a primeira divisão, considerando que trocou de treinador também, né, foi obrigado a isso no meio do campeonato, o time melhorou com o Jair Ventura em relação ao Ricardo Gomes.
O Jair Ventura é o Jairzinhozinho?
Jairzinho Júnior.
Isso.
E o Botafogo foi muito esperto, né, nessa história de estádio do Rio de Janeiro. Ele achou uma casa para ele ali que estava de bom tamanho e tem conseguido bons resultados ali. E é uma campanha espetacular do Botafogo. Acho que não só a campanha, mas o futebol que o time joga, né? Ele já vinha esse time jogando bem no Campeonato Carioca com o Ricardo Gomes. E um pouco menos bem no Campeonato Brasileiro. Mas era um time que perdia muito gol, né? Que não conseguia transformar em vitórias e tudo mais. Ainda perde gol, mas tem conseguido melhores resultados com esse futebol, tem jogado melhor. E é um dos times, dos melhores times do campeonato. Como eu disse, acho que nas últimas rodadas é o time que melhor jogou bola no futebol brasileiro. O Atlético Paranaense é aquela coisa, né? É muito forte em casa e fora de casa nem tanto. Tem gente que fala, é o gramado sintético, não é o gramado sintético.
É, apenas duas vitórias fora de casa contra Cruzeiro e São Paulo, justamente times que estão brigando na parte de baixo.
Eu acho que o gramado sintético, ele pode ser um fator, porque realmente muda um pouco, né?
A dinâmica
do jogo.
A maneira
como a bola pinga, a velocidade da bola e tudo mais. E o Atlético Paranaense é o único que joga 19 vezes nesse gramado no campeonato, os outros todos só jogam uma vez. Então, acho até que não deveria ser permitido ter essa diferença de acho que mexe no nível técnico do campeonato, mas o Atlético Paranaense tem sabido aproveitar isso. Um trabalho surpreendente do Paulo Autuori, que eu não esperava que ainda tivesse lenha para queimar.
E a nossa lenha acabou-se. Não queimou, temos mais lenha para queimar. É o fogo.
Ainda bem que voltou a fazer calor hoje, né?
Ainda bem que mas choveu, né?
Choveu,
pelo menos aqui em São Paulo.
Dois minutos de chuva.
Exatamente, e a gente consumiu todo o nosso fogo cibernético nesta hora de podcast da Trivela, que você que não ouviu ao vivo, vai ouvir por download a hora que bem entender. A gente não se mete no seu horário de lazer, ou no caso de trabalho, porque muita gente ouve a Trivela para trabalhar.
Deixa eu fazer uma pergunta. O São Paulo está a 8 pontos do sétimo colocado. Eu vi gente falando de briga por Libertadores. O que vocês acham?
Eu acho que as pessoas estão descoladas da realidade. Ainda mais tomando o gol que tomou no jogo de hoje, num lance que três jogadores erram.
Deu um pouco de sorte o rapaz do América Mineiro.
Não, também, não dá, né? Um time que está brigando por Libertadores, aspas, não pode tomar o gol da forma como foi. Eu fico curioso.
Se ganha, fica 5, né?
E eu fico curioso. Quantos clubes no Brasil tem um jogador da seleção argentina? E no caso do São Paulo, você coloca um jogador de fora da posição na vaga desse atleta.
Ah, mas aí eu vou protestar, hein?
Eu tô falando de fato.
Essa convocação é muito estranha.
É o Paulinho do Balsa.
É o Leomar. É o Leomar do Balsa. O Bufarini, olha. Mas enfim, para escalar o Wesley, eu também colocaria o Bufarini.
O Balsa tem laterais direitos, né? Não tem muitos, mas ele tem ali o Zabaleta, o Mercado. Tem alguns jogadores que, sinceramente, são melhores do que o Bufarini.
Mas só tô falando do fato. O São Paulo tem um jogador de seleção brasileira que é banco... Seleção argentina, desculpa. Que é banco de um jogador de fora da posição. E esse jogador é o Wesley.
Esse é o mais importante.
É bom salientar que é o Wesley.
E é bom salientar também que, mesmo perdendo, o São Paulo continua na zona da Sul-Americana.
Voltou,
São
né?
São Paulo tá em 12º, que dá a Sul-Americana.
Dizia que a Sul-Americana, essa zona, ela é flexível, né? Ela vai até a Série B.
Ela é muito flexível, Mas tá lá.
É uma das 6 vagas, do 7º ao 12º, correto?
Sim.
Na verdade, até o 13º, porque um dos, sei lá, Atlético Mineiro, o Grêmio, talvez seja...
Pode ser que o Cruzeiro ganhe, né?
Pode ser até o Cruzeiro também.
Ou o Inter.
Então vai até o 13º. O Inter, como tá abaixo dessa posição que estamos falando, não entraria na conta. Mas o fato é que o São Paulo tá pro rebaixamento como o Palmeiras para perder o título, né? 5 pontos.
Se ganhar,
São Paulo com 6, na verdade.
Se o São Paulo ganhasse...
Mesmo com a derrota.
Mesmo com a derrota são 6 pontos. O Vitória tem 36, São Paulo 42. Se ganha ou empata, já aumenta essa diferença.
Se ganha, praticamente se salva, né? Porque o Vitória teria que ganhar 3 jogos dos últimos 5 e ultrapassar todo mundo.
E o São Paulo fecha o campeonato recebendo o virtual rebaixado Santa Cruz.
Cair não
acho
vai.
Que já foi.
Já é tão difícil. O pessoal já fica aliviado que o São Paulo não vai cair, mas a distância também para chegar na Libertadores, na zona da pseudo-libertadores aí, que é enorme também. Então, pelo amor de Deus.
É São falta Paulo... de assunto, né?
O São Paulo, o São Paulo dando, indo bem, fica em oitavo.
E nossa, a zona do Agrião, hein? Onde anda?
É, rapaz, isso aí tá sem perigo, né?
O Paulinho Arapuã, ele falava que tava na horta da área.
Rapaz,
era, né? Tipo, era a maneira dele falar da zona do Agrião, né? Tá na horta da área.
E a zona da confusão?
A zona da confusão, o São Paulo não tá mais.
Não tá mais.
O Luxemburgo deu outra entrevista,
então,
nessa semana.
Então ele foi no Resenha, bom, né? Ele foi no Resenha da ESPN.
Tá fazendo o ciclo todo, né?
Muito entrevista.
Daqui a pouco aparece a Ana Maria Braga também.
Eu fiquei constrangido. Confesso que eu fiquei constrangido ontem com a entrevista dele. Não consegui assistir até o fim.
Eu tava assistindo beisebol.
Eu tava assistindo o San Antonio Spurs.
Eu passei
tentando ver o beisebol, não consegui ver o beisebol.
Beisebol foi muito legal.
Deve ter sido legal, foi azar meu. Quatro vezes eu pus, quatro vezes eu tava no intervalo. Na verdade, a quarta vez não tava no intervalo. Tava o Ed Vedder cantando.
Sensacional.
Melhor que o jogo.
Sensacional.
Ali eu larguei.
Os Cubs ficaram vivos.
Confesso que foi a primeira vez que eu aguentei mais de dois minutos num jogo de beisebol.
Foi
um dia histórico.
Eu me esforcei para entender mais do jogo essa temporada e aproveitei. E acho que é importante a gente ressaltar, falando, pulando totalmente de assunto, a campanha da Central 3, que acho que você pode falar mais... Melhor até do que eu.
Enquanto as grandes corporações e as médias e as pequenas buscam formas de encontrar um modelo de mercado e o público tenta encontrar uma melhor forma de consumo de tanta demanda, de tanta oferta que ele tem à sua disposição, a gente tem assinatura de TV a cabo, assinatura de revista, jornal na banca, revista... Tem mil jeitos. E rádio, FM, AM, tá tudo no celular... E a gente está aqui há quatro anos produzindo conteúdo independente e gratuito. Inclusive, este podcast que você está ouvindo nesse momento aqui com a Trivela, uma parceira de longa data nossa. E agora a gente tem uma campanha de financiamento coletivo para quem conhece o nosso trabalho e acha que somos todos nós merecedores disso. Quer ver o vídeo? Quer ouvir o nosso argumento? Quer ler o nosso argumento? apoia.se/central3.
Numeral.
apoia.se/Central3. Correto?
É isso mesmo. E provavelmente você que está ouvindo gosta de podcasts e provavelmente você ouve vários podcasts, nem todos você deve saber que é da Central 3. Tem muitos podcasts por aqui na casa. Então, você que gosta desse tipo de conteúdo, e se você, quem não conhece, quem ouve só o da Trivela, está convidado. Porque tem vários outros podcasts, né?
Afins.
Não só de esporte, mas de vários outros assuntos aí pra você se inteirar. E você que gosta de ouvir fazendo outra coisa, trabalhando, indo na academia. Tem muitos assuntos interessantes aí.
Assine o feed do podcast da Trivela e não perca mais nenhum programa. Este programa vai ao vivo toda segunda-feira e chega logo em seguida no seu celular, se você tiver o feed assinado. Senão você tem que entrar na Central 3 e fuçar. É um trampo, pô. Assina o feed, chegar sempre, é só fazer um
download. Vai lá no iTunes, no Player FM, tem vários programas de podcast.
Agregadores.
Agregadores, você busca e tá lá bonitinho.
A gente espera ter agregado a tua vida, amigo ouvinte, assim como você certamente agrega alegria aos nossos corações, porque é muito chato falar pra ninguém. A gente tem uma audiência graças a Jesus Cristo.
Inclusive a nossa audiência...
Nossa audiência é um foguete.
No grupo do Trivela FC, as pessoas pedindo. Vocês não tá mais dando conta podcast de uma hora. Vocês precisam repensar isso. Tem que fazer maior. Então você que é um empresário, aí você quer patrocinar o nosso podcast, entre em contato aqui com a Central 3, quem sabe a gente consegue montar um projeto para ser mais de uma vez por semana.
Vamos fazer diário, fazer três, igual o bate-bola, fazer três Trivela diário.
Mas vai ter uma versão engraçadinha? Porque aí eu vou ficar mal-humorado.
Tudo bem.
Senhores, até a semana que vem, obrigado. Até lá.